ao top de 5 referências aleatórias.
Pi! Pi! Pi!
Nhanhã!
Pi! Pi!
No ar, Gazeta da Gazela.
Bem-vindas, bem-vindos, bem-vindas, bem-vindos. Direto do Estúdio Urbano em Floripa, eu sou Igor Lima, a Gazela Tagarela, apresentando o podcast mais colorido da internet, a nossa Gazeta da Gazela, que sempre às segundas traz um bate-papo divertido e nem por isso menos militudo sobre os destaques da semana. Você pode nos acompanhar pelo Spotify e pelo YouTube no canal Gazela Tagarela. Aproveita e se inscreve agora mesmo, por favor. Ajuda na preservação desta gazela. E toda essa manada de gazelinhas que está comigo também.
O bando.
O bando de gazela. Qual é o coletivo de gazela?
É bando, não é?
É bando? É bando. Eu tinha um amigo que gostava de chamar de manada.
Uma manada é de elefante. Elefante.
É de elefante?
É. Ai, se a senhora se enquadra,
ele fica bom. Se me enquadrar também, não tem problema. Ó, e pra começar, então, já que nós tudo...
Já estamos
falando, né? Já saíram, já abriram as portas aqui. Pra começar, então, recebo os cumprimentos das minhas parceiras maravilhosas, maravilindas de podcast. Primeiro, a multicriativa Johnny Bang. Tá bem, Bang?
Ah, eu tô bem, graças a Deus. Olá, meus amores. Olá, pessoas do YouTube. A semana tá começando. Não esqueçam realmente de compartilhar esse vídeo e se inscrever no canal.
Compartilha, marca as pessoas, marca as amigas. Amiga, olha isso aqui, esse podcast.
É verdade.
Um viado, duas trans, uma sapatão que hoje faltou. Ai, eu já antecipei a falta da Carla aqui.
Se as bichas não... Fala assim, ó. Bicha, eu tô te mandando esse podcast porque falaram mal da senhora, elas vão ouvir.
Uh-huh. Olha como a voz dela é chata. Fala assim. Aí elas vão ouvir.
A bicha vai ouvir inteira. Pra
eu tenho feito isso, olha, falei de você. Ai, o quê, o quê? Ai, tem que ouvir,
assiste,
gente.
Lá, exatamente.
Eu mando isso, ó, falaram mal de você.
E a gente sempre fala só no final. Ah, mentira. Pode estar no meio também, que daí é pra fazer.
No final a gente cita
mesmo.
Nomes, a gente manda beijos. Tem aqueles programas que manda beijo, né? Isso. Bom, e agora...
É? Faustão, né?
É, na last but not least, que traduzindo é a última que paga a conta.
Oi?
por último, mas não menos importante, a nossa rainha geminianja, Selma. A Light. Tudo bom?
Tudo bom, querida. Tudo bem. Estamos aqui.
Tudo bem.
Acabando de comer aqui. Em comer e gravar, gente. Se eu falar com a boca cheia, não é outra coisa, não. É comida.
Tava bom. Era sushi, né?
Era sushi.
Sushi com soy sashimi?
Aham. Uh-huh.
Ai, que gostoso.
E ela comeu com pauzinho.
É a única coisa crua que eu como.
Olha.
Porque tem pauzinho.
Ah, eu tomo com pauzinho, né?
Adoro.
Eu como com pauzinho. Pera.
Ai, meu Deus.
Ó, ai, seguinte, vamos começar então. Estão prontas pro close?
Sim, sempre.
Então tá, hoje sem a Carlinha. Beijo, Carlinha, que está viajando. Foi a São Paulo.
Rica.
Foi trazer muamba pra vender.
É, não sei. Ai, saudade de São Paulo. Aliás, eu quero ver se eu vou no final de julho. Enfim, vamos ao primeiro ponto de pauta. Segundo pesquisa do Instituto Datafolha. Aí, vamos aos dados. A região Nordeste é a que tem a maior proporção de gays, lésbicas, bissexuais, transexuais, intersexuais, fora do armário do Brasil. Isso, claro, é uma estimativa, né, meninas? Até porque a gente sabe que o que tem de LGBTI mais dentro do armário, sofrendo com a sua identidade, sua, né, de gênero ou sexual, se debatendo ali dentro daquelas portas, por medo do preconceito e muitas vezes até sem sequer se entender ainda, né, porque não tem liberdade para isso, é incalculável esse número. A média nacional, segundo o Datafolha, vamos lá, é de 7% de pessoas LGBTI, assumidas, né, declaradas. Tá. São 11% no Nordeste, 9% no Norte, 7% no Sudeste, 5% no Centro-Oeste e no Sul... 3%.
O quê?
Gente, que a gente mais vê na rua é viado.
Ô, pesquisa! Oi, Bob, vocês não bateram lá em casa, não, né?
Vocês não passaram
eu
lá no cobração.
Foi do meu bairro. Engraçado, porque essas pesquisas eu nunca vi. Nunca também ninguém não. me perguntou.
Eu tenho uma tia que trabalhava no Datafolha uma época. Então não é uma coisa que eu...
Tu entende como é que funcionam essas pesquisas. É.
Vocês pesquisaram lá, né? Vocês querem passagem pra vir, eu pago.
Se chegar em Floripa, isso daí, gente.
Querida!
Brota no cobrar sol pra...
Não, vamos bem sincera. Vamos falar das capitais?
Vamos.
Vai a Curitiba. Uhum. As bichas fervem, né? Capital do Paraná. Vem a Floripa, meu Deus, o negócio explode. Vai a Porto Alegre, é o reduto. Viado, tá fazendo o quê que não vem aqui?
Verdade.
Isso é minoria, né? Porque se, meu Deus, se aqui já tem tanto, assim, imagina lá.
É. Às vezes eu fico pensando também se a gente não tá muito imerso na nossa bolha. Não, não,
não
é, né?
Não, não, não.
É maior,
olha,
maior.
Eu entro, eu pego. Ó, gente, eu pego ônibus todo dia. Eu ando. Eu só vejo viado.
Não, mas a gente também tem que lembrar que aqui no Sul foi onde mais votaram no Bolsonaro. Então, muitos desses viados estão incubados ali, achando pra sociedade que são héteros, estão escondidos, né?
É, qual é a leitura que a gente faz desses dados?
Mentira.
Ai,
próximo,
fake news.
Próxima pauta.
Fake news.
Fake news.
Gente, eu tô indignada, não bateram na minha porta.
Cancela.
É, eu lembro de ver muitas vezes, várias estimativas, e sempre girava em torno de 10%. Embora eu também ache isso aí, né? Claro, conforme a gente vai encontrando grupos sociais mais reprimidos, aí as pessoas não vão chegar numa pesquisa dizendo: ah, isso é viado, quando o cara tá lá, né? Sim. Discreto, fora do meio.
Isso, passeando no calçadão, dando uma pin, não vai dar pinta, e aí o pessoal pergunta: isso é viado? Ah, ah. Não, não.
Tem até filho.
É,
gente. É que as pessoas são muito reprimidas. Eu acho que tem uma questão da repressão, sobretudo aqui no Sul, essas... A questão cultural pesa muito nas diferentes
regiões.
É, mas
não vamos falar de cultura, não, por causa que no Norte e Nordeste tem muita cultura do machismo.
É verdade.
Entendeu? Os cabra macho, lalala. Ou seja, não é desculpa.
Uhum,
não é desculpa.
Mas e por que será que aqui tem menos?
Eu acho que eles não fizeram pesquisa direito. Não, é sério. Eu acredito que essa pesquisa não foi bem feita.
Você não acha que aqui as pessoas são um pouco mais fechadas? Eu acho que
pode
sim,
ser,
Selma.
Pode ser, mas um pouco mais fechada. Pode ser que não fale, mas não que não tenha. Que seja menos.
Acho que é um número que não
Vamos
declara.
Brigar
não,
pelos
mas agora,
gays.
Falando sobre isso, até nas redes sociais, se vocês verem, tem muito mais bicha pernambucana fazendo ibopes e ibopes nas redes sociais. Eu acho que realmente lá eles se mostram mais.
Não, eles se mostram mais. A gente aqui é mais, né?
São mais afrontosas.
Elas são mais elas brigam mais.
Uhum.
Elas dão a cara a tapa. As bichas são mais corajosas, né? Isso aí nós temos que bater palma pra elas, porque elas são corajosas, sim.
São.
Elas vão pra rua, elas brincam pelo direito delas, elas se empoderam.
Uhum.
Isso aí a gente tem que bater
palma. Elas não
deitam. Elas não deitam,
e telizaga.
Ai, quero mudar pro Nordeste já. Até porque esse negócio de aqui no Sul... Ai, socorro, gente, tá bem difícil. Por favor, resto do Brasil, não desistam da gente. A gente vai dar um jeito nessa reaçada que tá aqui, o conservadorismo
e Bob,
latente.
Vai lá em casa que eu tenho uma lista gigante pra passar pra vocês.
Os conceitos mudarão.
É, tem gente, tem bastante gente pra ser entrevistada aqui.
É, eu levo a minha própria lista.
É, como é ser LGBT e mais no Sul? Vocês não, que tipo de diferença vocês veem em relação ao resto do país?
Em relação ao resto do país... Nossa, amiga.
Selma, que já viajou o planeta.
É, isso que eu ia dizer. Tem que ser alguém que viaja.
Eu acho que, assim, no Sul... Eu falo na nossa realidade aqui. Eu digo por mim. Tipo, a gente sofre mesmo de querer que a gente fique no armário, de nos cobrarem bastante, nos cobram muito, nos ridicularizam muito... Então, mas eu vim do interior, lá no interior mesmo, parece que a gente desceu da nave, entendeu?
Não, não.
A gente veio do outro planeta. Então, assim, a gente se sente meio assim. Então, a gente às vezes se retrai um pouco, principalmente no interior, quem é do interior. Que aqui a gente tá falando de capital, a gente mora numa
muda
capital
muito,
hoje,
né?
Florianópolis, lá, beleza.
As bichas até fogem pra capital, né?
Com dois, três anos já pode se assumir. Aqui tá uma coisa
Isso.
bem absurda. Já.
Agora, no interior, quem é de interior, no sul do país, e não digo só Rio Grande do Sul, não digo só Santa Catarina, mas Rio Grande do Sul e Paraná, a gente sabe que a realidade dessas pessoas são bem duras, entendeu? Uhum. Elas são muito cobradas, elas são muito discriminadas por conta do
rigidez,
da rigidez política, da rigidez machista, religiosa.
Sim.
A religião aqui é muito forte, os evangélicos são
graças
muito fortes.
Graças a Deus.
Uhum. Né? Graças
Vocês
a...
podem né, uhum. ser fortes, mas sejam fortes de uma maneira
amigo,
positiva.
Não. Eu digo assim, a resistência religiosa é muito forte em cima dessas pessoas, dentro das uhum. suas famílias. Então, eu acho que é difícil. Então, por isso que muitas vezes essas pessoas não aparecem. Fogem, uhum. entendeu? Saem do interior pra vir pra uma outra cidade pra tentar ser... Que foi meu caso.
Os polos universitários também. O
sim.
pessoal que tem a cabeça um pouco mais aberta tenta fugir pra esses lugares.
Sim, sim,
porque
sim.
Porque o conhecimento já circula mais, não tem a coisa tão fechada.
Como é que
né?
é pra vocês? Como é que vocês veem isso? Você, Igor, como é que você vê?
É, eu acho que esses grandes centros acabam sendo até um norte. Um norte, agora ficou bom. É. Um norte pra quem né, LGBTI em outras cidades. Você pensa... Pô, eu preciso ir para um lugar maior, eu não quero ir para um lugar pequeno, não quero, porque eu vou ser mais reprimido, vou ser mais... Aqui no Sul, eu sinto também que tem um lance de tudo bem você ser, mas não fala, mas entre quatro paredes...
Aquele falso aceito,
né? Agora eu tenho uma pergunta aqui, Gazela, para Johnny. A Johnny tem uma realidade diferente da nossa.
Sim.
A Johnny, ela vem de uma família desconstruída, de uma mãe que já é uma mulher desconstruída. Como é que é pra você essa vivência? Como é que você vê o mundo com outro... Você não passou pelo que a gente passou, por
não,
exemplo.
Não, não passei.
Você teve essa sorte, né?
Graças a
Deus. De ter uma
Deus.
Mãe maravilhosa, uma família maravilhosa. Então, como é que é pra você? Como é que você vê isso?
Olha, na verdade, tipo, eu vejo de uma maneira muito pessoal, assim. Eu não posso falar por outras pessoas, porque eu vivo num meio muito hétero, uhum. né? Tipo, eu sou uma
Mas
pessoa
um
muito...
Mas um hétero desconstruído.
É, um hétero desconstruído. Mas que também não foi desconstruído pela minha família. Uhum. Foi desconstruído deles que já vieram
Sim,
com essa desconstrução, entendeu?
Uhum.
Mas eu acredito que aqui, por ser capital, realmente foi tudo muito mais fácil.
Você é de onde, Diane?
Eu sou daqui de Floripa.
De Floripa
Meu
mesmo.
Principal preconceito foi vindo de mim mesmo. Todos nós sofremos, mas eu acredito que eu não sofri tanto, assim, não sofri mesmo. E ter uma mãe lésbica, na verdade, me ajudou muito, mas
não,
também...
Não só uma mãe lésbica, mas... uma mãe lésbica e muito...
Desconstruída,
desconstruída.
Né?
Desconstruída. A mãe da Johnny é aquela mãe que todo mundo queria ter. Eu sou suspeito de falar porque eu sou fã dela, mas...
Mas acontece também que a vivência que a minha mãe teve na vida dela reflete muito na vivência que
Sim.
ela passou pra gente. Uhum. Minha mãe foi criada sozinha, em orfanato. Então, é uma história bem, assim, forte.
Uhum.
Que quando ela teve filhos, ela deu todo o amor, mas ela deu todas as possibilidades pra gente também, entendeu?
Ela não podou vocês?
Não, não podou. Tanto que quando eu me descobri gay na minha adolescência, foi difícil pra eu aceitar.
Ela
tava
mãe...
de boa.
Exatamente, entendeu? Pra minha família já foi de boa.
Geralmente é o contrário, né?
Exatamente. Então eu não posso falar por muita gente, assim. Eu falo por mim que, graças a Deus, mas é tranquilo. Sempre foi bem tranquilo, assim.
A minha família sempre foi bem desconstruidona, até. Quer dizer, tinha uns ecos de preconceitos, mas... eles se policiavam muito. Então, quando alguém apontava o dedo, na minha família sempre o pessoal... Opa, não. Então, tô fazendo errado, vou mudar.
Uhum.
Então, sempre foi bem tranquilo. Eu acho que eu falei em um outro momento, né? Meu pai era... Eu tenho um amigo viado, essas coisas. Mas, então foi tranquilo em relação a isso. Mas eu percebo no entorno, até principalmente de namorados que eu tive, de ter que ajudar em relação à família. A família tinha um namorado que a família botava detetive particular atrás dele,
Sim.
porque pra ver se era gay mesmo, não sei o quê.
Não, eu tive amigas que realmente foram expulsas de casa, e também tenho e tive amigos que os pais aceitavam a homossexualidade deles. Aqui em Floripa, aqui na capital. Uhum. Mas era exatamente como tu falou. Pode ser gay se tu for masculino. Nada de feminilidade, uhum. nada assim. Meio que se escondendo, né?
Tipo, e tem aquele papo também. Pode ser gay, mas se vestir de mulher, ferrou.
É. Aí vai piorando,
e assim,
ó, né,
pode ser
eles.
Gay dentro de casa.
Uhum.
Né? Traz
Entre
aqui pra
quatro
casa,
paredes, eu não quero saber.
Pode ser gay, mas não quero ver você com um namorado.
Não vai fazer bichice na rua.
Sim.
É um papo bem assim, bem...
É, mas não apresenta, né? Teve relacionamento...
Não traz também. Aqui em casa, tem esses também, né?
Não traz aqui.
Eu tive
aqui.
Relacionamento assim, também, que tava indo lindo, aí o menino, nossa, agora eu sim. Que tá evoluindo, então eu quero apresentar pro meu pai, pra minha mãe e tal. E aí chegou na hora e o pai e a mãe, ah, pois é, não sei. Mas o outro, o namoradinho hétero da família tava indo.
Uhum.
Agora, enfim, é bem triste. Mas...
Foi ótimo não ter apresentado, viu, menino?
Imagina! Sabe, isso é de sucesso! Esse podcast é o podcast mais escutado! Não,
graças a Deus.
Ai, quem sabe um dia, né, gente? Agora, Qual é a estimativa que vocês fariam, assim? Se vocês tivessem que chutar um percentual de pessoas LGBT aí...
Ah, eu não faço ideia.
Nem ideia.
Nem ideia.
É, talvez seja uma coisa ideia. Até meio sem fim.
Mas é um número de LGBTI no quê? Aqui?
Ou... No mundo. É no Brasil, vamos supor.
No Brasil, eu não faço ideia, amigo. Mas porque assim,
porque
ó...
deve ser um recorte meio da história da humanidade.
Eu acho que, né, tem muito pra evoluir ainda. Como a gente falou, tem muita gente no armário, muita gente descobrindo. Né? Muita gente tendo coragem de dizer o que é. Então, acho que vamos esperar mais uns anos aí pra gente poder ter essa...
É, se tiver um dia que... Claro, isso é um mundo ideal, mas o dia que não tiver toda essa repressão, as pessoas tiverem liberdade realmente de viver plenamente a sua identidade sexual, de gênero, né? Experimentar, se permitir fluir, a coisa da liberdade, né? Eu tava numa palestra do amigo Christian Mariano, homem trans maravilhoso, que é um de paixão.
Claro.
Aí ele falava, né, ao longo da apresentação dele, ele agradecia a mulher que foi, sem necessariamente ter que... omitir isso do histórico, né?
Sim.
Porque tudo é um processo. A gente tem que ter mais liberdade de, né, de fluir, de viver e de experimentar. Eu acho que quando chegar esse dia, esse mundo ideal,
sim,
a gente nem vai estar falando dessas letrinhas, a gente nem vai estar, né? A gente vai estar tentando descobrir cada pessoa dentro do que ela é.
Realmente.
E não...
Porque esse lance da liberdade também está muito ligado ao desejo, né? Às vezes a gente também bloqueia os nossos desejos por conta da liberdade que a gente se dá. Até mesmo nós, no nosso meio LGBT. Porque daí a gente ali diz, ah, eu sou lésbica. Daí a lésbica, às vezes, tem vontade de ficar com cara. Mas, pô, eu já disse que eu era lésbica. Eu sou sapatão. E agora? Como é que eu vou fazer?
E agora?
Fica, vai lá e fica, entendeu?
Eu passei
se liberta.
Por isso. Eu passei por isso. Tipo, de chegar numa balada, já tá, né, mulheríssima e tal, e ficar afim de ficar com a menina e eu me travar. Tipo assim, não, eu não vou ficar com a menina por causa que...
Eu sou uma trans.
Eu não posso por causa que... Como que eu... Isso é contra... Amor, desejo, desejo, vontade à vontade, tá com vontade, vai e fica. Só que aí deu esse estalo, eu fui e fiquei. Gente, deu um...
Foi tão bom.
Povo, não, o povo todo ficou chocado na minha volta. Que horror, que horror!
Tá certo.
Horror por quê? Horror por quê?
É, tem as LGBT conservadoras.
Aí a menina queria pegar na minha mão, queria namorar, queria ir pro cinema. Eu falei, para por aí, amiga.
Chega,
aí foi desconstrução demais pro meu gosto.
É, experimentar também, né? Sem o medo, sem esse policiamento. Deixa eu
saber. Ah, hoje,
muito,
hoje quando
assim,
perguntam pra mim, da minha sexualidade, eu falo, gente, respirou perto de mim, tá bom, senti vontade, tá ótimo.
Não, eu eventualmente também, quando, né, pô, tô com vontade, fiquei com uma menina lá, falei já da...
Uh-huh.
De algumas histórias. Ah, e aí tem as gays chatas que ficam no ombro. Ah, porque não tem. Ah, tá querendo.
Traidora
fazer
da classe.
Ah, então, ah, isso é pra se fazer.
Mas tu não
isso
era
é
passiva.
Isso.
Como que tu tá com uma mulher?
Ai, gente, olha. Hello, eu faço o que eu quero, o que eu quero. Desde que eu não esteja enganando também, porque às vezes tem aquela coisa de. Não tô querendo fingir nada pra
sou
ninguém.
Sou o Igor, sou o macho.
Eu sou.
Meu Deus, quem foi que falou isso?
Foi um boy.
Ai.
Ai, sai, espírito do mal!
Sai, meu ancestral!
Ai!
Meu Deus!
Sai, encosto! Gente, bom, olha, eu só espero que nesse percentual aí que a gente tá falando, tem alguém de bom coração, um caráter educado, carinhoso, pra ver uma Netflix comigo e, de repente, talvez, ser pedido em casamento.
Ai, que amor.
Tô sentindo muita malhação, viu?
Glee, muito
ai,
glee.
Romântica.
É, romântica. Ai.
Enfim, e etc, né? Com ênfase no etc, tá, porque eu tô precisada.
Tá.
Mas esse... Ó, se liga que esse é o meu gancho pra falar daquela notícia. Não sei se vocês viram essa semana, o policial militar do estado de São Paulo, né, chamado Leandro Prior, ou Prior, Prior, que pediu o seu mozão em casamento de fardo e tudo. Achei bem fofinho, bonitinho e tal. Porque esse negócio de pedir... em casamento fardado já é uma prática bem comum da polícia, né? Ou pelo menos da polícia cis heterossexual, o que não é o caso do Leandro e o agora noivo dele, que são gays. Obviamente teve policial, sargento e tal, escambau enchendo o saco, vomitando preconceito, mas felizmente o Leandro já está tomando as devidas providências, certo? Vai processar esses preconceituosos, que agora não são só preconceituosos, são criminosos.
Escutem bem.
É, graças à lei de criminalização da LGBTfobia aprovada recentemente pelo STF. Aliás, tem uma... Esses ecos, essa reverberação ainda da lei, da aprovação da lei de criminalização, essa semana tava na Milion... Ai, pode falar marca? Ai, socorro, já falei.
Tava numa loja.
Tava na loja de materiais de construção e coisa do tipo.
Coisa
aí bacana. Tava ali escolhendo um ganchinho pra botar a toalha do banheiro. Aí vi dois boys assim, ah, não sei o quê, porque viado, né? Falando de um terceiro viado e zoando. Aí eu, sabe,
gente, quando você eles tá não naquela... gostam, mas eles não tiram da boca também.
Não tira viado da boca. E aí eu, ai, eu tava empolgado, eu só virei assim, cuidado com o que fala perto de mim, viu? Presta bem atenção nas próximas coisas que você vai dizer, porque agora é crime. Então, ai, se eu lindo. Me sinto... Então, se eu me sentir ofendida... Não, não falei assim. Porque se eu me sentir ofendido, vai rolar processinho. Gente, eles na hora ficaram roxos. Desculpa, não sei o quê. Nananã, posso ajudar? Para, pá, pá, pá.
Ah, eram funcionários?
Eram funcionários da
passada.
Loja. Sim. Não, e estavam falando como
eu já perguntava, moço, quanto que tá a mangueirinha pra fazer a som?
Ai, gente. Mas é engraçado, né? Como é nessas pequenas situações que a gente ganhou uma munição, sim, né? Do argumento.
Porque eles até pediram desculpa, como tu disse, sim, né? O medo do processo. Desculpa.
É, o medo do processo. Sim.
E no mesmo... Na mesma semana, na verdade, tinha uma menina trans de rua que tava em situação de rua. Melhor, formulando. Que eu vi que tava conversando com outra amiga perto de mim e falou também. Ai, estavam ali me zoando, não sei o quê. Eu já falei assim, agora é crime, não sei o quê, não sei o quê. E os machos tudo calaram a boca,
claro,
não sei o quê.
Claro, medo.
Esse argumento, né, como ajuda a gente. Bom, em relação à polícia, agora vai ter que pagar.
Sim.
Vão ter que pagar. O que vocês acharam? Mas eu nem vou falar tanto disso, mas... o que vocês acham da atitude do Leandro?
Primeiro, eu acho ele maravilhoso, essa atitude dele, de tomar essa iniciativa e mostrar que, sim, existe, porque é muito invisibilizado o LGBT dentro das Forças Armadas e Exército. Uhum,
é verdade.
E tem há um tempo atrás, não sei se vocês lembram também, muito antes do casamento, muito antes, também teve o caso no Exército, lá daquele cara que era do Exército, não lembro qual era a patente dele, que também... pediu o marido em casamento, aí foi pra mídia, super pop batendo lá, entendeu? E eles militaram em cima, brigaram pelo direito de casar, na época nem tinha o direito de
homossexuais casarem.
Não tinha, pessoas do mesmo sexo não podiam casar, e ele do exército foi lá e comprou a briga, foi um bafão, e no fim ele ganhou, saiu vencedor. Então assim, meu aplauso pra eles, eu acho que isso aí tem que seguir de exemplo. Que venham mais policiais, exército, marinha, aeronáutica, aeronáutica, todo mundo aí, libera aí, casa mesmo, entendeu?
Ele, na verdade, ele só tá dizendo sim pro amor, né?
Lógico.
Ele quer amar e pronto, gente, pra que esconder?
Acho que ele quis fazer do jeito dele, claro, dizendo, pô, eu quero fazer esse ritual aí fardado, bonitinho.
Sim, todo mundo
porque
faz,
exatamente, porque eu acredito que assim, ó, ser gay não vai mudar aquele conceito de que você sonha pro teu profissional, vamos colocar. Uhum. O sonho dele era ser um policial e era seguir as normas de um policial. Uhum. Mas o que ele sente sexualmente é diferente, entendeu? Então, essa coisa do policial falar ali, pedir em casamento, é uma coisa deles.
Sim.
Né? E ele fez isso com o marido dele, então, sim, tipo, é bem...
eu acho que tem o fato de que agora já sabe que tem um... eu tenho aqui o meu mecanismo pra, se alguém vier incomodar, ó, toma o processinho.
Sim.
Né? Se fosse em outro momento, talvez...
Sim.
Muitos devem ter se sentido desencorajados, muitas também, né?
Uh-huh.
Muitos,
aproveitando esse
muitos.
Gancho, eu posso sugerir aqui um negócio pro pessoal assistir.
Claro.
Assistam... Eu assisti essa semana e eu fiquei assim... Eu assisti 3 vezes, pra você ter noção. Eu assisti o 8º capítulo do Crônica de São Francisco.
Ah, sim.
E fala disso... que o policial se apaixona pela trans, e naquela época era muito... Era considerado crime ser trans ou ser LGBT. E ele se apaixona, compra a ideia e tal, e ele paga um preço alto por isso. Né?
É um filme?
É uma série. Mas se tu assistir só o capítulo 8, tu já entende a série toda. A série é fantástica.
Uhum.
É uma das séries mais incríveis que eu já assisti ultimamente, assim. E fala disso, assim. Como é que a polícia agia, como é que é dentro da polícia, o que eles ouvem lá dentro, o quanto eles são discriminados.
Rígido, muito rígido.
É muito rígido. Isso não mudou dos anos 60 pra cá.
Eu terminei de assistir ontem também. Nossa,
chorei pra caramba.
Muito. Muito lindo, lindo. Tem um elenco ótimo, tudo. Mas é realmente como o preconceito... E até como a discriminação, às vezes, te obriga a percorrer
aquela
caminhos
cena,
que não são...
Aquela cena que o chefe chama o policial e fala pra ele... Você sabe que não pode ser assim. Você sabe que tem uma outra postura.
Ai,
aquilo ali, gente, me pegou de jeito, sabe?
Uhum. Encurralando
o
cara, né?
Nossa, e o cara, Johnny, ele perseguia os LGBTs, entendeu? Porque ele era obrigado a perseguir, porque a polícia mandava. Ele batia nas trans, na coisa, mas era casado com uma.
É.
Nossa,
aí ele se apaixonou por
sofria,
uma.
Né?
É, sozinho. Fantástico. Crônicas de São Francisco tem Netflix.
É, a repressão, a violência tem muito com isso. Uma tentativa do tocado, né? A relação física da violência parte também por uma necessidade de contato. É, e não sou eu que estou inventando isso, né? Tem vários artigos sobre isso na internet. Mas outra pergunta que eu ia fazer é... Vamos falar sobre casamento, então.
Ah, eu gosto, gente. Você
tem vontade de casar,
eu tenho.
Meninas?
Até mais de uma vez, se possível.
Aí correu uma lágrima ali na tela.
Eu posso me retirar do podcast?
É porque tem esse lance do amor romântico e que tá cada vez também mais em xeque e que, né, tem a... qual é o nome daquela sexóloga que vai lá no Amor e Sexo? Adora. Essa mesmo.
Navarro lá, né?
Navarro. É, Navarro. Isso. Regina Navarro Lins.
Isso.
E essa coisa da morte, do amor romântico. Beleza. Mas eu já tô aceitando que eu já sou de uma geração que ficou pra trás e que eu ainda tenho.
Não, amor romântico, de verdade, gente, pra mim não tem, entendeu?
Não tem? Sim.
Não. Pra você tem, Johnny?
Tem.
Você é novinha.
Fala, Johnny. Você quer casar?
Eu acredito que eu quero casar. E eu acho que existe romantismo, sim. Só que a gente tá perdido numa era da putaria, né? Agora, esse é o momento, né? De que, você me incomodou, você tem um defeito, já vou atrás do próximo, entendeu? Então é isso.
Facilidade.
Isso, tá muito mais fácil o acesso a uma outra pessoa. Uhum. Se você tem aspectos que me incomodam, eu não vou querer lutar pra te ter junto comigo mesmo com isso, entendeu? Uhum. Mas existe o romance, sim. E ele tem que ser vivido naquele momento, gente. Então, assim, se você está apaixonado e você quer casar, casa logo. Acabou também.
Aqueles casamentos de celebridade.
Acho que pra mim vai ser muito mais difícil eu casar, porque eu tenho uma visão muito diferente disso tudo. Então, eu acho que é muito mais difícil eu encontrar alguém. Pra começar, uma, por eu ser trans, eu sei bem como é que é a função do preconceito.
Aham, é verdade.
E outra, porque eu acho que eu tenho uma visão muito diferente de relacionamento. Pra mim, eu acho
qual
que...
é?
A minha visão é... Eu não ligo a fidelidade ao sexo. Eu acho que fidelidade é outra coisa. Fidelidade é amizade, é parceria, é estarmos juntos. Porém, o meu sexo é meu, o teu é teu. Faça dele o que você quiser. Comigo ou com outra pessoa, não me interessa. Realize-se como se você bem quiser.
Sim.
Eu não tenho essa necessidade de fidelidade sexual. Então, isso aí choca as pessoas pra caramba. Uhum. Inclusive, quem estiver me ouvindo, tem certeza, vou ficar chocado. Meu Deus, essa é uma pessoa, isso. Outra. Eu não tenho essa coisa, tipo, você é meu e eu sou sua. Não, meu amor, não. Eu sou uma pessoa que permite que você esteja fazendo parte da minha vida, assim como eu me permito fazer parte da sua. Então, nós estamos uma parceria aqui. Então, assim, acho que tem N coisas. Então, isso tudo é muito pra cabeça de muita gente que tem uma cabecinha de amor romântico, sim, fiel.
De achar que você é meu pra
sempre. Sexualidade, você é meu, lá, lá, lá. Então, meu amor, eu acho que pra mim é tão difícil. Admiro quem tem, quem quer viver isso. Mas, desculpa, sabe? Uhum. Eu sei que na prática não funciona.
É verdade.
Um que vai lá, achar alguém no aplicativo e vai dar um match. E vai pegar escondido. E vai ficar feio, amigo. Uhum. Sabe? Assim, sempre... Quando os namorados
olha no
time,
teu olho, diz que te ama.
Sim,
e que você é só
sim,
meu.
Sim.
Mas aí, na primeira oportunidade,
vai fazer... É homem, é mulher, é gay, é lésbica, é trans. É o ser humano.
Sabe que eu tenho pra mim, assim... Todas as vezes que eu tomei um chifre, é por alguém que era muito desesperadamente apaixonado, possessivo, não sei o quê. As pessoas que eram mais de boa, mais livres, nem acontecia nada. Ficava bem tranquila.
Sim.
Eu acredito muito nisso, essa... Nem a fidelidade, eu gosto de lealdade. Mas nem a lealdade, assim, de cachorrinho, mas um lance de amizade, de parceria, de conversar, de abertura no diálogo.
Que é um
gente, e eu tenho amigos que têm essas parcerias de casamento, e são casados há muito tempo, e eles dizem assim, Selma, a gente não tem arma, ninguém tem arma contra nós. Porque a gente sabe que se, tipo, eu me relacionei com outra, que fiquei com outra pessoa, meu marido sabe. Se meu marido ficou com outra pessoa, ou a três, sei lá qual foi o acordo que eles fizeram, a gente sabe isso. Ninguém tem arma contra nós. Nosso relacionamento é blindado. Ninguém consegue nada contra nós.
Sim. Eu não vou dizer que eu não sofro ainda me debatendo com algumas questões. Tipo, por exemplo, o relacionamento tá morrendo, aí você tá mais pra um lado, mais pro outro. Eu sempre me obrigo a falar, mas às vezes é um processo, assim, você fica remoendo um pouquinho, né?
É, eu tive problemas graves quando eu me relacionava, porque, tipo assim, eu falava isso pros meus namorados, entendeu? Eu falava assim, meu amor, você tá afim
de uma coisinha diferente, variar o arroz e feijão, quer comer um sushi, quer comer uma pizza, vai lá, meu amor, come. Não precisa nem me falar, não precisa me falar nada, não precisa me dizer nada, entendeu? Não vamos entrar nesses assuntos. Mas você vai lá, come a pizza, depois você volta pra casa e segue no teu miojinho básico que tá aqui te esperando. Né? Uhum. Aí ele falava assim, é, mas se você tá me liberando assim, é porque você também vai. Uhum. Eu falei, uhum, não me pergunte que eu não estou te perguntando.
É, até essa coisa do contrato, né? Contrato não, é uma expressão que se usa muito, contrato pedagógico, que uhum, é, na verdade, o acerto que você faz com o aluno, mas a gente falando do casal, né? É, não contrato como documento, mas é, bom, o que, que vale entre a gente, o que não vale, conversar, pra ver, até pra não machucar, uhum, né? Pra não...
Deixar as coisas bem
pra
claras,
mim tem que ser,
né,
assim... É, sempre falta muita conversa, né?
É, mas eu acho que isso aí é uma coisa que vem muito da mídia também. Tipo, uhum, todo mundo sonha com o relacionamento de novela. Sim. Todo mundo sonha com o relacionamento do livro do que filme. Leu, do filme. Uhum. Amor, aquilo ali no filme. Comédia romântica é só no cinema.
É só assim, ó, grava, corta e acabou, é, gente.
Mas eu gosto de alguns ritos, assim, do romantismo.
Ah,
assim,
eu também gosto. Eu
gosto de encontrar, levar pra jantar no lugar legal.
Adoro.
Fazer uma...
É esse aspecto que eu digo que ainda tem.
Não, eu gosto do ritual do casamento. Gente, meu sonho...
Acho lindo também. Acho lindo. Choro.
Agora eu vou contar um segredo que a Selma nunca soube. É. Eu já sonhei muito em casar e eu pensava, gente, no dia que eu casar de verdade, eu quero que a Selma oficialize a minha...
Aí eu vou fazer um casamento ano que vem.
Ai, que legal.
Vou realizar um casamento ano que vem.
Porque já... sabe quando é que veio assim, né? Quando eu lembro você montada de Nossa Senhora uma vez.
Aham.
Eu disse, gente, é isso que eu quero no meu casamento, é esta montação.
Eu vou fazer um casamento dos meninos, do Luiz e do Diego, que me chamaram. E aí também eles tinham esse mesmo sonho que você aí. Eles vão casar em abril. Uhum. E eu já tô contratadíssima pra ser a celebrante do casamento deles. E eles queriam mega montada.
E você já fez outros?
Não, vai ser o primeiro. Uhum. Eles querem, eles me querem mega montada. Eles não querem nem assim a coisa da mulher, não. Eles querem a drag queen.
A drag.
Eles querem
a drag
queen. Ele falou assim, Selma, eu quero que você me case. E aí foi muito engraçado que ele falou assim, eu tenho um sonho porque na minha infância foi Xuxa, Sandy e você. Eu falei...
Ah! Oh my God. Revelações de drag.
Eu me sentia... Véia,
a Selma é a Xuxa das LGBT.
A Sandy também é nova. Nossa,
é, não é tão nova assim, gata.
Mas enfim, eu acho bonitinho. Nem que seja, eu gosto muito de um...
Outras drags estão fazendo isso. Paulette Pink tá fazendo em São Paulo.
Ah, é, porque é maravilhoso. Uh-huh. Porque a drag tem a coisa da performance, sim, e tal. Sim, sim. Então,
e o casamento
é
em
bem
si
festivo.
É uma performance, né, gente?
É, onde é um teatro.
É um ritual.
É uma performance da alegria ali, do amor.
É tudo sobre rito. É que tem...
Eu choro horrores.
Eu posso
eu
puxar...
Eu choro horrores.
Tem esses coisas... No fundo, todo ritual ajuda... Todo ritual ajuda a gente a assentar alguma ideia. Por exemplo, ah, quando vai fazer a primeira comunhão, quando vai fazer não sei o quê, quando vai fazer uma formatura, não sei o quê.
Tá morrendo.
É uma coisa de... Aqui... o velório, tudo, a despedida, porque ajuda a assentar simbolicamente. Isso. Inclusive, muitos psicólogos dizem que não é ruim se você corta o luto, corta o ritual, porque... te atrapalha pra processar as informações. Mas o ritual do casamento, eu acho tudo bonitinho. Nem que seja pra dizer, casei uma vez, depois separou.
Tá, mas
foi.
Se você fosse casar, amigo, você ia casar naquela coisinha assim...
praia?
Não, aquela coisinha assim bem tradicional, ou você vai com uma coisa revolucionária?
Ah, não, eu quero uma coisa bem...
Esse casamento que eu vou fazer é bem revolucionário.
Eu quero um casamento...
Eu já briso numa coisinha meio tradicional, assim.
Sério?
Eu quero...
A noiva bonitinha.
Eu quero uma parada LGBT no meu casamento.
É, esses meninos que eu vou fazer o casamento deles, eles já botaram o nome das mesas, é marcado com o nome de drag, entendeu? É a mesa da Pablo, é a mesa da Silvete, é a mesa da Glória, é a mesa. Então, assim, tipo, eles vão entrar com a Wilson Vibe no
violino.
Nossa, que lindo. Sabe? Eles querem uma drag
igual
celebrando.
No Crônicas de São Francisco.
É, eles
se bem
querem...
que ela tinha até uma tenda. Bom, enfim, não dá um spoiler.
Por aí.
Mas super, nossa, eu quero um ritual bem festivo. Aí ainda vou casar. Então, tem um negócio que minha mãe me dizia...
Ó, pessoas, mandem cartas, entendeu? O Igor Lima tá pegando currículos.
Gente, eu não quero pegação, deixa pra depois. Mas eu quero casamento. Aquelas. Gazelinha quer casar. Mas então, tem um negócio que minha mãe dizia que eu achava bonitinho, que a vida é um álbum. Você coleciona as experiências. Então, eu gosto de ter as vivências, assim. Mesmo que elas durem pouco... Mas dizer, pô, eu vivi isso. Ah, eu fiz não sei o quê. Ah, eu queria, sei lá, saltar de paraquedas. Eu saltei. Eu queria não sei o quê. Eu queria fazer um podcast. Fiz. Eu queria lançar um clipe. Bom, isso ainda não... Isso não.
Queria ser amiga da Beyoncé.
Fui.
Alô? Mas eu... Ai, gente, eu entrevistei o coreógrafo da Beyoncé uma vez, tá?
É.
Então a teoria do grau de separação nos favorece. Então,
é, porque...
Entre eu e a Beyoncé tem uma pessoa, ok?
Só pra dizem avisar. Que são 8 pessoas, né?
É, tem, eu já ouvi 8, 7 e 6. Mas enfim, what não sei qual é a teoria.
Tu e a Beyoncé é uma só.
É, gente, enfim, seria meu sonho. É, o que, que eu ia dizer? Como vocês se enxergam? Como seria o pedido de casamento ideal pra vocês?
Hã?
Estão falando em casamento.
Pedido em casamento?
Se quisesse pedir em casamento, sabe? Como é que não pode? Como é que pode? Como é que devia?
Ai, amiga. Ai, tantas coisas. Tipo, ai, me leva pra jantar e me pede em casamento, entendeu? Me leva pro motel... Ah. E pede casamento, entendeu? Depois,
vários pedidos de casamento.
Mas depois do ato, entendeu?
Aí eu digo assim,
hora,
eu não posso...
qualquer coisa. Vai lá em casa, cara.
Te amo, te
aí
amo.
Aí depois eu não posso aceitar de boca cheia.
E pra você, Johnny, como seria um pedido?
Olha, pra mim, o melhor pedido de casamento seria com uma pessoa que eu já sentisse que realmente gosta de mim, aceita os meus defeitos, e que ela olhasse no fundo do meu olho com os olhos meio com lágrimas, assim, tipo...
chorando.
É, meio que emocionada. Me pedindo lentamente, com um pouco de vergonha também, não pode ser muito... Tem que ser uma coisa meio que, ah, eu não sei como dizer, sei lá, ai... Casa comigo. Eu acho que seria muito fofo.
Para tudo, assim, no meio da praça, assim.
Ver aqueles love car.
Não, 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 não. Eu, assim, meus relacionamentos, eu gosto muito de eu e a pessoa. Então, entendi. Eu gostaria que você fosse uma coisa entre nós. Podia ser até na rua.
Ah, eu também acho isso.
Mas ela também tinha que ser, tipo, pra mim. Eu não queria público, porque é exibicionismo, parece, assim. Ah, ai, é, tá querendo...
que pede no telão do negócio.
Expor, nossa, não. Por favor, pede pra mim que dê
telão do show lá.
Que vai que eu quero dizer não também.
Ah. É. Eu tenho impressão, às vezes, que esses pedidos muito públicos, com fé, flash mob, bota a galera pra dançar.
É um medo de receber, não.
É, às vezes eu acho.
Entendeu? Você assistiu aquele filme...
Pra garantir que vai ter um sim na cada, pressão.
É, cada gato vira lata, cada gato não sei o quê, lá da Cléo Pires, lá, que tem...
Ai, não vi, mas
que ela arma parte. Todo um circo pra pedir o cara em casamento, bota um monte de celular, assim, lá, fazendo live, e ela pede o cara em casamento, ela pede o cara em casamento, que ela, e o cara fala não.
Ai, gente. Por isso que é melhor a pessoa já me pedir só a sós.
Isso.
É, eu gosto da cinema, acho mais fofinho.
Olha no fundo dos meus olhos, se emociona. Mostra a realidade ali que...
Me leva pra comer uma coisa que eu gosto.
Ou né? Me come uma coisa.
Ou que me coma uma coisa que eu gosto. Ou, enfim. Ai, gente, tá pegando muito pesado esse podcast, será?
Você, baixinho que está nos assistindo. Esse programa não é recomendado para menores de 16 anos.
Ai, Ana, mas eu queria assim, uma coisa... Tinha um ex que dizia que... Eu dizia pra ele que eu ia pedir ele em casamento quando a gente saltasse de paraquedas junto.
Louca.
Bem meu louca.
Senão morreu o
ele,
caso.
Aí ele dizia, não, então sim. Eu vou saltar só pra você me pedir em casamento. Tomei um pé na bunda. Bom, continuando.
Voou, literalmente.
Ferrou isso aqui. Agora eu quero fazer um joguinho, então.
Tá.
Né? É, vocês estão com sorte no amor, azar no jogo, não, ou vice-versa?
Nenhum dos dois.
Olha, eu tô com
azar
sorte.
Azar nos dois.
Os dois.
Tô com sorte.
Você tá com sorte em tudo, Johnny.
Graças a Deus, tô numa boa fase.
Olha, bom, temos... Ih, a Selma chegou a ficar, ó, uma nuvem encarregada. No...
Ai, não quero mais assunto.
É porque o amor, quando fala em amor, ele tá muito relacionado também ao amor próprio.
Ah, não, entendeu? Isso eu tenho.
Eu me amo
isso
demais.
Isso tem de sobra.
E aí, gente, com base nisso, assim, não cagou, não saiu da moita, a vida tá seguindo, entendeu? Tipo...
É, eu sinto que eu tô numa fase então tô no bem. Jogo. No jogo, sei lá, no trabalho, tá rolando muito
bem.
No
trabalho, pra mim, tá ótimo.
Tá indo, tá tudo crescendo, tá tudo lindo, feedbacks maravilhosos. Mas o amor tá meio travado. Tá com as energia travada. Bom, então eu vou fazer um jogo com vocês. Agora eu vou fazer um jogo. Fazer um quadro diferente, tá? Baseado numa hashtag que tá rolando, promovida por um coletivo que chama Luana da Lapa no YouTube e tal. Começou com o Luca do Transdiário. Ela inicialmente foi pensada pra pessoas trans.
Participei.
Você participou? Você fez?
Amei.
Ai, lindo. Queriam que eu fosse?
Amei, queria que eu fosse.
Ótimo.
Meu vídeo foi lá pra cima. Amei.
Ai, vamos fazer de novo. Então vamos fazer de novo aqui. Vamos replicar essa hashtag. Então, nessa hashtag você responde qual é a expectativa que você tinha que cumprir, né, em relação à sua família, né, à sua infância, adolescência, como isso impactou no seu caminho, e falar depois para a sua versão criança, adolescente, mais jovem, tentando aconselhar, enfim, dar alguma mensagem, até de apoio para você mesmo. Isso me lembra um quadro que a RuPaul faz sempre perto do final da temporada, chega
pras
na semifinal.
Meio que, o que você diria pra você mesmo com 8 anos?
Exatamente. Eu acho isso tão legal, porque sim, é uma forma...
Psicólogos fazem isso.
É bem terapêutico, né?
Psicólogos fazem isso.
Inclusive você que está nos ouvindo, faça isso.
É. E às vezes a gente é tão duro, tão dura com a gente mesmo, né? E
a gente se cobra muito.
E você respeitar o teu processo, a tua evolução, né?
Confesso que eu fiz e, tipo assim, mexeu muito comigo, assim, porque a gente não para pra pensar nas coisas, né? E quando a gente para, olha e diz, puta, que eu tinha queria falar mesmo? Aí tu dá uma travada, vem um monte de emoção, vem um monte de coisa. Como você falou ali, que tá travado, a gente nem lembra mais que tem aquele trauma. E aquilo vem e você reflete sobre aquilo e bota pra fora. E é ótimo, eu amei fazer. Inclusive, quero mandar um beijo pro pessoal lá do coletivo, Luana da Lapa, que faz um trabalho lindo. Uhum. E esse trabalho deles aí, mais uma vez, superando expectativas. Muito bonito mesmo.
Ah, que legal. Então vamos fazer aqui? Uhum. Vamos fazer aqui? Vamos aproveitar então fazer, né? Temos duas divas maravilhosas, pessoas incríveis, amigas,
cadê ela?
Parceiras. Traíras! Demitidas! vamos começar?
Vai lá você primeiro.
Ai, eu prefiro ser por último. Essa tá, hashtag então tá. Inicialmente foi pra pessoas T, não pra mim.
Tá.
Mas eu vou fazer só na rebarba.
Tá,
pra...
arrasou.
Vai vamos lá, qual é a expectativa? Vamos na nossa baby, então.
Tu vai me perguntar e eu vou ter que te responder.
Eu vou perguntar qual é a expectativa que, né, que foi gerada em torno de você desde que você era criança. Que tipo de expectativa você acha que tinha que cumprir em relação à família ou ao mundo?
E eu tô falando pra mim quando criança, então.
Não, ainda não. Por enquanto é só... Tá. Qual é a expectativa que tinha...
Que tinham sobre você.
Sobre você.
Ah, as pessoas tinham sobre mim uma expectativa muito parecida com a expectativa que eu tenho sobre mim. Que era uma pessoa pública, uma pessoa influente e, tipo, de números, assim, sabe? Viagens e números. Porque eu sempre fui muito
de
líder nos meus meios. Tipo, assim, sempre, desde criança eu tive muito espíritozinho, assim, de líder. Então, era muito natural. Eu meio que comandava as coisas, isso. E os professores me falavam, minha mãe me falava, não, tu vai ser uma pessoa muito grande, tu vai ser uma pessoa evoluída. Não evoluída em si, mas a expectativa das pessoas em mim era quase a mesma que eu tinha pra mim, que era crescer, ser alguém influente e viajar bastante. Dinheiro também.
Eu lembro que você falou em algum momento aqui no podcast de ser menino, negro, gatinho, parará, gostosinho, brará, e tinha essa expectativa também.
Era uma expectativa muito grande que as pessoas tinham em mim, de que, na verdade, até quando eu mesmo também não me entendia como trans, eu me entendia como um menino gay. Eu era um negro bonito.
Muito.
E então, tipo, muita
gente... E agora
é
uma mulher deslumbrante.
Aí tinha muita gente com expectativa em que eu fosse virar um negão gostoso, um Léo Santana, né? Entende? E eu também tinha um pouco dessa expectativa em mim, só que muito lá no fundo, assim. E essa expectativa, infelizmente, pras pessoas...
Tinha na infância já esse tipo de...
Tinha na infância. A infância que eu digo ali, 12 anos, né? A partir dos 12 anos ali, que daí tu começa a ter um abdominal, né? Tu começa a beijar na boca, tu começa a sentir uma vida sexual. Então as pessoas, elas também te sexualizam muito.
Uhum.
Mesmo com a idade muito pequena, né? Mesmo sendo um adolescente. Então as pessoas criavam, sim, expectativas em cima de mim.
E isso impactava, assim, no teu
impactava porque eu queria ser mesmo um neguinho gostoso, pegadorzinho, entendeu? Uhum. Uma pessoa influente, um líder. Só que eu me imaginava muito um homem líder. Uhum. Aí depois eu vi que não era aquilo, não.
E o que era?
Era uma mulher líder.
Maravilhosa!
Gostosa, entendeu?
Em nome
desejada.
De Jesus. Desejada, sempre.
Ai, que legal. E que tipo de conselho você daria se você... encarasse a Baby Johnny agora, novinha.
Olha, foi como a Salma falou, tipo, é muito, assim, pensar assim de cara no que eu falaria pra mim, mas eu acho que eu diria pra que eu me escondesse menos, pra que eu me abrisse mais com a minha mãe mesmo, porque, tipo, era uma pessoa que sempre foi uma pessoa muito mente aberta, mas durante muito tempo na minha própria adolescência eu sofri sozinha e eu não precisava disso, porque eu tinha alguém que pudesse me dar os conselhos que eu não queria ouvir dela.
Uhum.
Eu preferia ouvir dos outros. E que hoje, vendo isso, vendo a pessoa que eu sou e a pessoa que ela é e como foi todo esse processo, eu acredito que a opinião dos outros na minha adolescência ajudou muito eu a me encontrar, mas que poderia ser muito mais fácil ainda se eu tivesse conversado com ela que estava ali do meu lado.
Sim. Ah, que bonito. É bonito, né?
Ai, gente, eu sou suspeita, fez cor cheio d'água, porque a mãe da Johnny,
É aquele, como eu sempre falo, é o tipo de mãe que todo mundo queria ter. E eu lembro da Johnny. Sim, eu lembro da Johnny, ainda adolescente, com a mãe do lado, e a Johnny muito introspectiva. Lembra disso, amor? Lembra muito introspectiva. Muito, era um menino tímido, embora líder e tudo mais, mas um menino tímido.
Porque, na verdade, eu era líder no meu meio ali, na adolescência.
Tipo, hoje não, hoje você é uma pessoa que. Você fala mais, você se impõe mais, você coloca suas ideias pra fora de uma forma que flui mais, né?
Sim,
então é uma coisa. Notava-se que você tinha todo aquele potencial, mas você não colocava pra fora, às vezes por medo, né?
Era o lance do desabrochar, né? Da
personalidade, tinha medo de desabrochar.
Johnny.
Então, e eu lembro da mãe da Johnny, tipo assim, querendo colocar isso pra fora. Sim. Ela meio que dava uma forçada ali.
O meu maior. É porque, na verdade, o meu maior medo era deixar de ser aquele neguinho gostosinho, desejado, líder, e me transformar numa chacota.
Sim.
Entendeu? Me transformar numa vergonha. Porque desde o momento que tu bota uma legging, mesmo sendo homem, as pessoas já querem te diminuir como pessoa, entende? Tu já não.
E o que tirou desse lugar do medo pra. Respeitar, assim.
Amor próprio. Porque quando eu botei minha primeira legging e eu sofri preconceito, eu voltei pra casa e vi, não, eu tô lindo. Eu botei a legging de novo.
Ai, gente, vocês não estão vendo, mas esse estúdio tá muito amorzinho agora. E você, Selma, quais as expectativas que tinha?
Ai, amor, eu vou falar mais ou menos o que eu falei no vídeo, que é a mesma coisa, lógico, mas, tipo, as expectativas, assim, eu nasci como o primeiro filho de um casal do interior. É, que tinham expectativas de, lógico, o pai sempre tem aquela expectativa, como ser o primeiro filho. Ah, eu quero um filho homem, é o meu filho homem, é meu filho que vai dar continuidade às minhas coisas. Vai ser aquele filho macho, que vai gostar de CTG, futebol, tudo que o gaúcho gosta, de cavalo. E eu, desde criança, muito criancinha, demonstrei que não, eu não era aquela criança. E eu sofri durante muitos anos por me achar incompetente. Eu me senti incompetente durante muitos anos. Isso me levou para a vida adulta. De achar que não, eu não tenho capacidade porque eu não fui capaz de dar conta do que meus pais queriam de mim. Então, eu sempre fui uma pessoa... Naquela época, né, de infância e começo da adolescência e começo da vida adulta, tipo, de me sentir incapaz para muita coisa. Tipo, quando me dava uma função... que eu era totalmente capaz, eu não me sentia capaz. Porque não, eu não sou capaz. Eu não tenho essa... Qualquer pessoa é capaz de tudo, eu não. Porque eu fui cobrada isso. Tipo, não, você não deu pra gente aquilo que a gente queria que você desse. E não é só meus pais, era a sociedade em geral que me cercava. Hoje eu entendo que isso é normal porque os pais, eles criam essa expectativa. Quando você nasce, seu pai e sua mãe, eles têm um plano marcado. Os sonhos que eles queriam ter, não foram capazes de realizar, eles colocam no filho tudo aquilo que eles querem realizar. E quando você é o primeiro filho de um casal, você é mais cobrado, né? Eles têm um planinho ali. O pai tem um filho, tem um plano para o filho e a mãe tem um plano para a filha, que é a extensão daquela pessoa. E então eu passei muito tempo sofrendo com isso. Então, quando eu comecei a me entender que muito criança, né, isso pra mim foi mais difícil, porque assim, eu descobri, como eu já contei aqui no podcast, com 4 anos de idade, que eu não era menino, eu entrei em pânico. Então, tipo, dos 4 anos em diante, eu sofri. Tipo,
uma infância.
Isso, uma infância, uma adolescência, um começo de vida adulta, de que eu nunca vou ser aquilo que eles querem. Eu nunca vou me encaixar na minha família.
Eu nunca vou ser um orgulho pra eles.
Eu nunca vou ser um orgulho dos meus pais contar pros meus tios que eu fiz. E contar coisas. Nossa, lá, lá, lá. Eu não sou um orgulho. Eu não consegui dar esse orgulho. Mas hoje, uma pessoa bem resolvida, uma pessoa que se entende, que sabe, que se fez essa análise, eu tenho noção que eu dei outros orgulhos pros meus pais. Hoje, meus pais, quando eles falam...
Ainda tem alguma expectativa que fica?
Não, assim, meus pais hoje é engraçado, porque meus pais hoje, eles têm um orgulho de quem eu me tornei.
Ah, sim.
E eles externam esse orgulho pras pessoas.
Sim.
Pra família, principalmente.
Eles falam
tipo
mesmo.
Assim, não, a Selma, eu sei porque eu em 2015, eu não ia mais na minha cidade e tal, com vergonha. Não era vergonha, era medo do que eu fosse encontrar. E meus pais, minha mãe e meu pai falaram assim, você vai. É festa de família, um aniversário. Você vai, a família inteira vai estar lá. E a minha mãe falou assim, eu quero você a mais maquiada, a mais arrumada, a mais bonita. Que já que é porque eu quero chegar lá e dizer, essa é a minha filha, essa é a minha filha que me dá orgulho, que trabalha na televisão, que corre, que anda, que é artista, e que é muito bem relacionada em Florianópolis.
Uhum.
E eu senti que eles tinham orgulho daquilo. E ali mudou pra mim, tipo assim, nossa, eu consegui, né? Eu... Não fui aquilo, aquele menino que eles quiseram, mas me tornei uma mulher que tá dando orgulho pra eles.
Sim.
Né? Então, mas isso aí, até você se entender, você processar isso tudo, nossa, é você lento, sofre um monte, processa. É lento, né?
Eu não quero cortar o clima, porque... mas só pra dizer... Você consegue dimensionar o quão pioneira você é aqui, nessa cidade,
sim,
nesse estado?
Hoje eu estou,
porque é uma coisa que realmente...
cair a ficha.
Só quando vai passando o tempo, né?
É, vai passando o tempo, a gente vai cair na ficha. E a história de falar, a gente comentou de falar, está com tempo para encerrar já, mas de falar para a pessoa lá, para a criança, eu diria, sofre menos. Você não é responsável por isso. Uhum. Você não é responsável pela expectativa deles.
Uhum.
Você é responsável pela sua própria felicidade. Ponto. Você não precisa se sujeitar a isso. Né? E seja feliz, que nem a Jolie falou. Né? Se libera.
E o que você falaria então para
essa
criança?
É isso,
se libera?
É isso, se libera, não tenha medo, você não tem que suprir expectativa de ninguém, uhum. Você não tá aqui para ser expectativa ou braço de ninguém, você tem que fazer a sua história, faça a sua história e tenha orgulho dela, ponto.
Sim.
Né?
Bom, só para não passar batido também por mim, eu tive uma... bastante essas expectativas do machinho, do não sei o quê. Meu pai queria me levar pro puteiro já há 10, 11 anos de idade, o que é um absurdo.
Tu foi?
Que é um absurdo pensar nisso hoje em dia. Assim, pra mim foi eu me senti até como se eu tivesse sofrido um abuso, só daquela situação.
Ai, eu achei divertido.
Aqueles
strip twists.
Nossa, pra mim foi um trauma. E tem mais, né, tem um ex também que passou por isso, foi bem traumático também pra ele. Mas, então, essa coisa de... Mas sempre sabendo que eu não tava me encaixando, então eu era muito introspectivo, muito introvertido. Eu passei a minha infância fechado. As pessoas não sabiam a minha voz direito. É engraçado como hoje em dia... Não, cala a boca hoje em dia, né? E pra mim, o ponto de virada foi o fazer teatro.
Também.
Com 14 anos. Aí foi o momento que, gente, eu saí, eu expandi assim e não recuei mais. Aí foi daí pra frente. Claro, sempre com um monte de insegurança, que aí você vai lidando ao longo da vida. Mas aí veio essas expectativas de ser artista, né? Ah, tem que fazer sucesso, ah, tem que não sei o quê, ah, tem que dar na Globo, ah, tem que não sei o quê.
Porque as pessoas acham que tu virou artista, tu já tem que ter a fama amanhã.
E não é sobre isso, né? É sobre a gente, a nossa vocação, a gente cumprir com o que a gente gosta, com essa missão, digamos assim, né? Mas enfim, de se sentir realizado. Agora, se eu pudesse dar um recadinho pra mim quando eu era criança, eu ia dizer, chora menos.
Uhum.
Eu jogava muito na lágrima, muito, ficava muito no cantinho chorando. Era muito tadinho.
Aí fazia Adele.
Eu fazia Adele já desde muito pequeno. Era chora menos, respira.
Vai passar,
isso, vai passar, confia na tua criatividade, porque eu era uma criança muito criativa e não encontrava esse espaço pra canalizar, e aí veio o teatro e tudo isso, então é meio por aí. Agora, gente, só tão bonitinho, não quero cortar clima, mas tá na hora de a gente finalizar, mais ou menos, vamos?
Cadê o refresco?
Ah, eu queria dizer só... É um orgulho estar com vocês aqui.
Muito obrigado. Gente, eu fico muito feliz também. Eu acredito que essa fase,
dessa época,
desse podcast, muita gente acompanha, outras pessoas não. Mas é uma fase que está sendo muito boa. Uhum. E a gente tem uma conexão muito legal. Eu gosto disso, sim, que não é só aqui, é fora daqui.
E eu acho que tem uma coisa, Jane, desculpa te cortar, desse podcast para mim que... Claro, a gente quer militar, a gente quer ser divertido, a gente quer que faça sucesso, quer que tudo, mas pra mim as coisas têm que ter uma zona de afeto e de prazer, senão não vale a pena.
É verdade.
E até a gente vai falar ainda muita merda aqui, às vezes vai se arrepender, às vezes vai ser sucesso.
Vai pedir desculpa,
mas a gente se permite crescer junto nessa, né, nesse combinadinho aqui. Né, que não é o combinadinho do Sucio da Selma, mas é o nosso combinadinho. Tá? Bom, estamos chegando então ao final do nosso quinto episódio da... Maravilhinda Gazeta da Gazela, mas antes de nos despedirmos, Como sempre, nós oferecemos aqui para você, nossa audiência estimadinha, os nossos refrescos, certo? Para renovar as energias e a fé na humanidade. Olha só, primeiro. Em uma decisão inédita, a Justiça Gaúcha modificou as regras para registro de crianças intersexuais, permitindo agora que os bebês sejam registrados com sexo ignorado e que o campo de nome possa ser só RN, né, recém-nascido de, aí o pai e a mãe, para identificar a criança. Isso é um baita avanço na luta das pessoas intersexo. Então, ó, parabéns.
Verdade.
Ah. Gauchada na frente, né? Arrasando.
É,
inclusive, isso... desculpa te cortar também, tu chegou a conhecer a Intersex?
Você me mandou... Vamos conversar. Eu quero muito pautar isso especificamente. Com todo o cuidado que eu acho que deve ser tomado com pessoas intersexuais falando, né? Outra notícia. A Confederação Sul-Americana de Futebol, a CONMEBOL, mutou... Ó, para o hétero que tá nos escutando aí... Multa. Não, tem LGBTs que gostam de futebol também.
Tem. Não inclusive, tem... um beijo pro Sereios, jogadores.
É, maravilhoso. Ai, amo Sereios. Bom, a CONMEBOL multou a CBF em $15 mil, isso que dá aproximadamente R$57.500, por conta dos gritos homofóbicos feitos pela torcida brasileira no Morumbi, no jogo de estreia contra a Bolívia.
Arrasou.
Na abertura da Copa América. A entidade... costumava passar um paninho, ignorar esse tipo de prática, mas decidiu começar a seguir as recomendações da FIFA. Muito que bem.
Parabéns, exatamente. Né?
Acho que ainda tá pagando é pouco.
Pouco mesmo.
Né? Porque isso aí não dá nem cócega. Mas tudo bem, é um começo. Outra notícia. A Amazon removeu do seu catálogo livros que faziam apologia às terapias de conversão, popularmente conhecidas como terapias de cura gay, que expõem pessoas LGBTI+, a verdadeiros processos de tortura. Essa decisão foi uma resposta a insistentes pedidos de um britânico que passou por esse tipo de terapia e decidiu fazer algo para evitar que esse abuso continuasse com outras crianças e jovens LGBTI+, mundo afora. Muito bem.
Arrasou.
Parabéns, muito Amazon.
Parabéns, exatamente.
Não sei se vocês estão ouvindo as gente, mas parabéns.
Isso.
E por fim, os personagens LGBT, essa mundo, cultura pop. Personagens LGBTI+, devem finalmente ganhar espaço nas telonas nos próximos filmes da Marvel.
Uau!
Agora sim eu vou pagar uma fortuna, né? Porque o cinema tá muito caro, pra ver super-herói no cinema.
Gente, mas...
Eu vou pagar pipoca. Ó, só pra finalizar, a executiva de produção Victoria Alonso disse que o universo Marvel está pronto pra receber personagens LGBTQI+, e desde já, né, as pessoas
quem
já começaram a especular...
Eles?
Exatamente. Quem serão esses heróis?
Mulher Maravilha e Sapatão?
Que heróis LGBTI+.
O Hulk é uma bicha bombada.
Vocês gostariam de ver no cinema?
Gente, olha, o que eu gostaria de ver no cinema, principal, além, agora que a gente já vai ter esses heróis, é uma legenda, que eu adoro assistir, filme legendado, por favor, com uma linguagem neutra, porque é muito machista ainda aquilo, sabe?
Sim.
É muito ele e ela, e eu acho que dava pra ter um X ali, um E, uma coisa ali pra neutralizar... essa linguagem.
A língua tem que mudar ainda.
Será que a gente vai ver, será uma Mulher Maravilha lésbica?
E ela já tem uns indicativos.
Ela vem de uma ilha que só tem mulher, querido.
No último filme, eu não lembro exatamente qual era o diálogo. Eu lembro que ela falava alguma coisa, tipo... Ela dava a entender uma bissexualidade ali.
Aham.
A Xena também.
O Hulk é uma bicha... O Hulk é uma bicha bombada, louca do whey protein, entendeu?
É tóxica.
Isso,
porque
o Homem
é verde.
De Ferro é uma drag queen que se monta aqui. Toda pra fazer babá.
Mas tem, né? Eu projetava muito do meu... Sei lá.
O Homem-Aranha é aquela bicha que toma bala, você põe pelas paredes. Pá, 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 louca.
Tem a velha história do Batman e do Robin, né?
Ai, é adoro.
Sei lá.
Ai, gente, mas podia ser uma versão real desse caso, né? Ali por debaixo dos panos, que ninguém sabia.
Eu sei que vai ter um menino trans também que vai fazer um super-herói. Ai, gente, essa... Eu ia jogar pra outro dia, mas tá.
Esperando pra
separar as pautas, pra render.
Spoilers.
Botar água no feijão. Mas, enfim, eles vão começar a inserir isso. Já é um avanço, né? Não precisa ser aquela coisa. Mas parece que todo... Todo mundo tem que ter uma pegação ali, né?
Ótimo.
Sempre uma atenção sexual hétero.
Ótimo, certo.
Muito bem.
Pantera Negra, tô aqui.
Ai, eu amo Michael B. Jordan, que era o vilão do Pantera Negra, sabe?
Ai, também. Vocês viram? Os dois, eu fazia com os dois.
Ai, Johnny, pá. Ai, não falo mais contigo aqui. Ai, o boy que... Só que ele morre... Ih, spoiler. Não, sei lá, já passou esse filme, né, gente? Não é spoiler mais. Mas, nossa, tem o Michael B. Jordan, que socorro.
Ai, meu
gente.
Deus.
Para. Michael, hi Michael, I'm here in Floripa.
Isso, vou palcando
as coisas. Come here, esperando seu pedido de casamento. Bom, é isso. Muito obrigado, maravilhosos, por mais esse episódio lindo. É sempre uma delícia estar com vocês nesse podcast tão gostosinho. É, sem dúvida, pra mim, assim, é um dos melhores momentos da semana. Não tem dúvida disso. Então, um beijo pra vocês.
Beijo!
Todo mundo. Faltou perguntar serviços, né? Redes sociais, etc.
Johnny Bang nas redes sociais, Bang realiza no Instagram.
Pode me achar, vou falar no meu Instagram direto, que eu só tô lá direto, então. Selma.light no Instagram, toda quarta-feira, 21 horas, eu tenho a live lá com vocês.
Me
conta a tua história.
Exatamente. Arrasou, maravilhosa.
Acompanhe nossas histories.
Eu sempre dou pelo menos uma entradinha. Nem que seja pra dar, vou dar um.
Noi!
Né? Passa lá, então. Então é isso, também acompanhe as saltitadas do podcast Gazeta da Gazela toda segunda e os vídeos novos no canal Gazela Tagarela às quintas e sigam a @GazelaTagarela no Instagram também. Por enquanto é só, até a semana que vem. Beijos e arrasem.
Valeu. Beijo.